Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 174. Enviem seus relatos por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. E entrem no site apoia.se/receiosobscurospodcast para terem acesso a 63 episódios exclusivos para os assinantes. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas, isso ajuda muito. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História 1. Foram dois relatos. A pessoa preferiu não se identificar. Oi, Fernando. Sou fascinada pelo sobrenatural desde criança e adorei achar o seu podcast. Gosto da sua forma de ler os relatos e o respeito que tem por todos. Bom, para preservar a minha privacidade da minha família, gostaria que meus relatos sejam em anônimo. Eu tenho 37 anos e sou sensitiva barra médium, desde que me entendo por gente. Característica essa que herdei da minha mãe e avó materna. Mesmo vivenciando várias situações desde criança, não achei suficiente e fui chafurdar nos estudos de religiões pagãs. Quando tinha uns 13 a 14 anos, fui iniciada na bruxaria. Obviamente, na cidade, a gente acha que sabe de tudo e pode lidar com tudo. Eu já estava me achando a bruxona. Minha casa, na época, era bem humilde, paredes finas e sem acústica, onde dava para ouvir qualquer barulho de fora. Era uma casa de 2 andares e fica em uma periferia, em tese bem barulhenta. Inclusive foi construída em cima de um lugar barra mata de desova de corpos. Dito isto, vamos ao relato. Relato 1. Ângulo impossível. Esse é bem curtinho e bobo, mas até hoje sinto como se tivesse acabado de acontecer. Eu nunca fui uma pessoa assombrada ou que tem medo. Como morava nessa casa há muitos anos, eu sempre costumava andar pela casa à noite, com todas as luzes apagadas, tendo a casa iluminada apenas por frestas de luz que vinham da rua pelas telhas. Na época, meu pai estava vendendo um forno que estava desapegando da padaria que ele tinha, e esse forno estava próximo à porta do banheiro da casa. Fui eu, descendo as escadas, bem de boa, seguindo para o banheiro com as luzes apagadas e todos dormindo. Passo em frente ao forno para poder abrir a porta do banheiro. Enquanto faço esse movimento, senti um sopro completamente direcionado ao meu ouvido. Não foi um vento vindo de fora. As frestas por onde entravam as luzes da rua estavam em um ângulo que seria impossível chegar até o meu ouvido com tanta precisão. O sopro foi sentido apenas no ouvido, não senti na nuca ou no cabelo, que sempre estava amarrado para dormir. Foi apenas no ouvido. Nisso senti um pavor gigante e saí correndo para a cama dos meus pais. Relato 2. Cães do Inferno. Um dia eu estava estudando sobre criaturas sobrenaturais. Sempre li coisas do tipo e nunca fiquei cismada, pois tinha muita curiosidade sobre o tema. Chegou a noite e eu estava sozinha no meu quarto, totalmente escuro, apenas com poucos fechos de luz vindos da rua. Era mais ou menos umas 2 horas da manhã, um completo silêncio na rua há algum tempo. Enquanto eu estava tentando pegar no sono, eu senti uma presença no meu quarto. Sabe quando você está de olhos fechados e sente a presença materializada da pessoa quase como um radar? Foi isso. Como disse antes, eu sou sensitiva e consigo sentir as pessoas, vivas e mortas, muito facilmente. E na ocasião, eu senti uma presença extremamente densa e negativa. A sensação era de que a coisa estava esperando apenas eu dormir para me matar. Era como se ele estivesse na minha cabeça me passando essa mensagem. Mesmo assustada com a densidade, eu abri os olhos e me movia na cama para ver se tinha alguém ou estava apenas imaginando. E nada. Apenas o breu do qual gostava tanto. Fiz esse movimento de fechar e abrir os olhos mais umas 2 vezes, mas a presença continuava lá. Eu só não via. Na última tentativa, eu liguei o foda-se e decidi dormir. Se fosse para matar, matava. Quando, na minha cabeça, estava terminando o "se for para matar, mata", escuto nitidamente um rosnado do meu lado. Na hora, tudo funcionou muito rapidamente, coisa de segundos. Tentei raciocinar que poderia ser um cachorro na rua, contudo, foi muito do meu lado para ser da rua. Fiquei tentando imaginar se tinha ficado assustada com a parte dos cães do inferno, mas já tinha lido sobre eles antes e nunca tinha acontecido nada. Enquanto eu tentava raciocinar, ele rosnou e latiu novamente, e o latido era muito contido. Parecia que tinha sido gravado e cortado no exato segundo que acaba o latido. Nesse mesmo segundo, pulei da cama e liguei todas as luzes, e não aconteceu mais nada naquele dia. Contudo, marcou meses da minha vida. Eu não conseguia ficar sozinha para nada. dormir, tomar banho, nada. Sempre com uma sensação densa de morte. É isso por enquanto. Desculpa pelo tamanho. A minha família e essa casa têm muitas coisas complicadas. No próximo e-mail, mando relato sobre a minha arrogância adolescente, tentando fazer um exorcismo e, obviamente, me dando mal. Beijos e até a próxima. Um beijo para você também. Muito obrigado pelos dois relatos enviados. Sobre o relato 1, tem diversas situações aqui no podcast que, a princípio, você lendo assim, não parecem tão sinistras. Porque foi um sopro no ouvido, uma voz rápido assim, falando... Enfim, são coisas assim, bem sutis, né? Tendo em vista que só a pessoa sabe o que aconteceu ali na situação. Por exemplo, você disse que não era possível entrar nenhum vento naquela direção, estava tudo fechado, e veio esse vento aí no seu ouvido exatamente na direção. Já o relato 2, a princípio tinha sido mais a sensação mesmo da densidade ali, de ter uma pessoa, e eu sei bem como é essa sensação. Normalmente, quando tem alguém atrás da gente, em algum lugar, você sente que tem uma pessoa, né? Então imagino que seja uma sensação parecida, só que dessa vez com um espírito, né? Que você não consegue ver ali, a princípio. Você só chegou a ouvir ele e duas vezes, o latido do cão, o rosnado, e principalmente essa sensação aí de morte iminente ou de alguma coisa perigosa em cima de você, enfim. E agora a história 2. Foram dois relatos enviados pelo Victor por e-mail. Relato 1. Olhando escondido. Fala, Fernando, tudo bem? Bom, primeiramente quero parabenizar esse incrível podcast. Escuto todos os dias, em todos os momentos. Meu nome é Victor e moro em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Nesse momento em que escrevo, completa-se um ano das fortes chuvas que devastaram e marcaram o litoral norte. O relato que lhe conto aconteceu comigo e com a minha ex-namorada. Irei preservar a sua identidade. Na época em questão, por volta de 2021, só conseguíamos nos ver na parte da noite. O que era muito bom, pois gostávamos de colocar o nosso papo em dia e todas as coisas que um casal gosta de fazer. Vale ressaltar, somos cristãos e possuímos funções na igreja, então sempre estávamos presentes nos cultos. Após os cultos, costumávamos, como de costume, ficar na frente da casa dela. Às vezes a gente dava uma volta pelo bairro ou fazíamos outra coisa, mas no final sempre acabávamos em frente à sua casa. A gente conversava sobre muita coisa e eu sempre conversava com um jeito brincalhão para fazê-la rir, mas sempre que tocávamos em assuntos relacionados ao mundo espiritual, ela tratava com muita seriedade, pois sua visão era muito aberta. Ela dizia que sempre via vultos, figuras de cães grandes, negros e demônios que se escondiam nos locais escuros, olhando pra gente, o que às vezes a deixava um pouco desconfortável. Já eu nunca havia visto essas coisas, mas consigo sentir quando a atmosfera está diferente, como se houvesse algo à espreita olhando. Por isso procurava ser bem descontraído fazendo ela rir. Ah, também vale ressaltar que onde ela mora são duas casas, a casa dela logo de entrada e nos fundos uma outra casa que pertence a uma tia dela. Tia essa que gostava de ficar nos espiando pelas frestas do portão quando estávamos em nossos momentos. Às vezes até aparecia para ficar puxando assuntos sem nexo só para matar nosso tempo. Sempre achei ela bem inconveniente. Sua aparência é bem característica, magra, de média estatura e de cabelo curto desgrenhado, igual aquela velhinha do filme Todo Mundo em Pânico 4, só quem já assistiu sabe bem como é a aparência. Até que em uma noite, pós-culto, tudo estava ocorrendo normalmente, como de costume. Lembro como se fosse ontem o ocorrido. Naquela semana, só conseguimos nos ver na quarta-feira, após sairmos da igreja. Então queríamos muito nos ver. Estávamos no nosso momento de beijos e abraços, até que em um ponto, vi que ela me abraçou mais forte. Até aí tudo bem. Mas me veio aquela sensação de estar sendo observado, até que eu acabei abrindo os olhos e pela minha visão periférica, vi pela fresta do portão a silhueta dessa tia dela nos observando escondida. Fiquei bem desconfortável com a situação, então foi como se tivesse cortado o nosso clima. Rapidamente, minha ex-namorada sugeriu que fôssemos dar uma volta, e assim fizemos. Até que encontramos alguns jovens da igreja, e resolvemos ficar com eles conversando e rindo à toa. Mesmo em uma roda de amigos, não pude deixar de notar que ela estava estranha, tentando disfarçar algo. Bem, fiquei na minha e resolvi não demonstrar que estava percebendo tudo. Ficamos com os jovens até o horário avançar, então nos despedimos dos jovens e fui levar ela para casa. Chegando lá, nos despedimos e eu fui embora. Dois dias depois, em uma sexta-feira após culto, assim que entramos na esquina da casa dela, automaticamente ela pediu para darmos uma volta e fazer qualquer outra coisa que não envolvesse ficar em frente à sua casa. Então, nós saímos e fomos comer alguma coisa. Mas sempre que eu sugeria voltarmos, ela pedia para ficarmos andando mesmo que fossem círculos por aí. Até que eu liguei os pontos e perguntei o que tinha acontecido e por que ela estava desse jeito desde quarta-feira. De início ela não quis contar e tentou trocar de assunto, mas por eu insistir tanto, ela acabou contando. Ela disse: "Você viu também, né? Quando a gente estava se beijando, tinha alguém olhando escondido." Falei que sim, que era a tia dela e que foi espiar o que a gente estava fazendo. Mas foi aí que ela disse: "Então, aquilo não era minha tia. A minha tia foi passar essa semana na casa da minha outra tia que mora longe." Foi aí que fez sentido o porquê do meu desconforto ser diferente das outras vezes que essa tia espiou a gente. Nisso, me veio um arrepio na espinha, pois não tinha explicação, tanto eu quanto ela, ter visto a mesma figura espionando a gente. Então, fizemos uma oração forte, repreendendo todo o mal a nossa espreita. Com o tempo, fomos deixando essa história de lado, e até nos dias de hoje, sempre que passo pela esquina da rua dela, me vem na cabeça esse dia em questão. Relato 2. Valak. Já este relato aconteceu muito tempo depois do acontecimento do primeiro. Já não me lembro bem quando foi ocorrido, mas na época em que as brigas eram constantes. E nesse dia, estávamos tendo uma DR do outro lado da rua para não chamarmos nenhuma atenção. Lembro que ficamos bastante tempo lá resolvendo nossa DR. Nessa rua, vivem passando carros, motos, ônibus em geral. Até que em um momento, eu reparei que passava um caminhão pequeno de mudança, com a velocidade bem reduzida andando pela rua. Não achei nada demais, até que poucos minutos se passaram e mais uma vez esse caminhão passou perto da gente. Deduzi que o motorista poderia estar perdido, procurando um endereço, até que mais uma vez o mesmo caminhão passou mais uma vez por nós. Nisso eu, já como uma forma de quebrar aquele clima pesado, brinquei falando que o motorista ou estava perdido ou estava passando para observar a gente. Minha ex-namorada não ligou muito para a piada e até achou que eu não estava levando a sério a nossa conversa. Poucos minutos depois, lá estava esse caminhão, passando por nós. Dessa vez ela até parou para reparar. Era como se, de 5 em 5 minutos, esse caminhão passava. Dessa vez a nossa atenção toda foi voltada para ver se ele voltaria a passar. E dito e feito, mais ou menos 10 minutos depois, o caminhão passou novamente e nos prestando muita atenção. Foi nisso que minha ex olhou pálida para minha cara, perguntando se eu havia visto do lado do motorista. Segundo ela, ao lado do motorista tinha uma criatura que lembrava muito o demônio Valak, de Invocação do Mal 2, olhando para a gente. Mesmo eu não tendo visto a figura no caminhão, vi aquilo como um sinal de pararmos de brigar, até porque o rosto da minha ex estava pálido e ela muito assustada com o que viu. Ela afirmava com toda certeza que o que ela viu era igual a freira demônio do filme. Então demos um fim na discussão e mais uma vez fizemos uma oração forte, repreendendo o mal à nossa volta. E Fernando, posso dizer que naquela época eu não entendia o porquê essas coisas aconteciam com a gente. Muito tempo depois, quando meu relacionamento chegou ao fim, comecei a juntar uns pontos e percebi do que se tratava. Mas isso fica para outro relato. Caso queira uma segunda parte desses relatos, não só esse, mas também muitos outros que sempre que escuto me dão arrepios. Bom, esses foram os meus relatos. Espero que minha narrativa seja fácil de entender. Procurei contar as histórias preservando alguns detalhes. Desde já peço perdão se houver algumas falhas na escrita. Não consegui pensar em títulos para as histórias. Fique à vontade para nomeá-las. Ansioso esperando o Spotify notificar um novo episódio. Tamo junto. Victor, muito obrigado aí pelos dois relatos que você enviou. Foram muito interessantes os dois. E os detalhes aí que você deu do contexto e de tudo mais ajudaram a contribuir para o entendimento de cada um dos relatos, né? No primeiro, a questão foi mais a tia dela, né? Que não estava ali no momento e que era uma pessoa que ficava espionando vocês. Então, se você não tivesse explicado muito bem isso, talvez ficasse meio vago ali o que aconteceu. Mas considerando que a tia dela morava sozinha e a tia dela tinha viajado, quem é que estava ali olhando vocês, né? E esse você também reparou, né? Você viu que tinha alguém ali e a sua ex também. Apesar de que na hora você achou que fosse a tia, né? Depois ela te explicou que a tia não estava lá. Então, foi uma experiência compartilhada e uma coisa muito bizarra. Já o segundo relato foi diferente, porque só ela viu o demônio que parecia, o Valak, né? Segundo ela. Mas ainda assim, é bem estranho que o caminhão estivesse passando ali várias e várias vezes, como se estivesse observando vocês. Uma coisa é ele passar uma, duas vezes, três vezes, pedir uma informação. Outra coisa foi o que ele fez. Foi muito estranho e eu achei até perigoso no sentido mais de terror da vida real, né? Quem era essa pessoa ali que ficava passando o tempo todo perto de vocês e vendo ali dois jovens conversando? Talvez ele estivesse ali pensando alguma coisa ruim. E aí, quando sua ex olhou ali para dentro do caminhão, que ela viu aí esse ser que todo mundo tem medo quando viu os filmes aí, para quem viu, né? Da tal freira demônio que tem aquele rosto bizarro, enfim. Qualquer um que tenha visto o rosto vai ficar com medo. Mas eu confesso, Victor, que eu fiquei bem curioso para saber qual foi a relação que você fez aí dessa situação com a briga de vocês ou com o término do relacionamento. Então fico à espera de mais uma explicação sua, mais profunda aí sobre essa situação toda e também mais relatos, se você puder enviar, vai ajudar bastante o podcast. Você disse que todos esses relatos aí que você ouve dão bastante arrepio, então eu também fiquei curioso e também quero ler aqui no podcast. É só enviar, tá bom? Tamo junto. Muito obrigado aí a todos que ouviram e enviaram seus relatos. Novamente, tem o Apoia-se também, que tem 63 episódios exclusivos com a mesma qualidade aqui do Spotify. Eu acho que vocês vão curtir bastante, para quem já ouviu todos até agora. Novamente também, quem quiser enviar os seus relatos, e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.